Desde o começo da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os casos de antissemitismo explodiram no Brasil. De janeiro a outubro, por exemplo, observou-se um aumento de 133% nas denúncias de atos e ameaças contra os judeus e judias em comparação com o mesmo período de 2022. Foram 467 denúncias registradas ante as 44 em outubro de 2022, ou seja, um aumento de 961%. Explodiu. Os dados são da CONIB, a Confederação Israelita Brasileira, e da FISESP, a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Muitos desses casos de antissemitismo vêm da normalização de uma narrativa contra israelenses e judeus em setores da esquerda, que enxergam Israel como um estado colonial que precisa ser combatido. Eu sou Amanda Hatzira, estudante de psicanálise de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
Eu sou João Torquato, sou ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Muito desse antissemitismo em setores da esquerda é justificado como um antisionismo. Nesse caso, seria um ódio ao Estado de Israel e não aos judeus. Mas será que é mesmo? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos o professor da Universidade Federal de São Paulo e membro do coletivo Judias e Judeus pela Democracia daqui de São Paulo, Daniel Feldman. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso.
Eu que agradeço, Amanda e João, é um prazer estar aqui para a gente poder discutir esse tema difícil, duro, mas muito necessário e muito atual.
E, Daniel, para começar aqui o programa, ponto de vista histórico, né? Quais são as origens do antissemitismo em setores da esquerda? Tem uma origem, tem uma raiz, é um fenômeno um pouco mais recente se comparado a outras formas, outras práticas de antissemitismo?
Olha, João, eu acho que é importante para a gente tentar contextualizar o problema no seguinte sentido, tá? O antissemitismo ele tem uma singularidade, tá? Ele é diferente de outras formas de racismo ou ódio social, o que não quer dizer que ele é menos ou mais grave, mas eu acredito que ele demanda outras formas de apreensão e de reflexão. Para a gente pegar as duas formas de ódio social que estão agora vindo à tona a partir do 7 de outubro. Se a gente pensa a islamofobia, quer dizer, a islamofobia vai ver o palestino, o árabe, o muçulmano como alguém atrasado, violento por natureza, fanático, exótico, impermeável a argumentos racionais, intolerante. Já no caso do antissemitismo, né, a hostilidade, a aversão aos judeus, ela vai estar pautada em outras características. O judeu, ele é visto como conspirador, ardiloso, dotado de supostos superpoderes ocultos e misteriosos, como alguém sem raízes, apátrida, artificial, alguém meio opaco, meio fantasmagórico, né? O antissemitismo tem muito essa questão fantasmática, né? O Léo Pinsker falava isso. O antissemitismo, na verdade, é uma projeção sobre o fantasma dos judeus que ocupa o lugar de uma reflexão real sobre a dinâmica da sociedade. Então, eu partiria daí, eu já vou chegar no problema do antissemitismo, entre aspas, virtuoso, usando aqui uma expressão do Jean Méry, que é um sobrevivente de Auschwitz, que ele criticava o antissemitismo na esquerda, porque ele parecia como uma posição social digna, respeitável e virtuosa. Diferente, por exemplo, do árabe, que é estigmatizado pelo próprio Netanyahu agora, na guerra, né, uma guerra da civilização contra a barbárie, como alguém não civilizado. Já o judeu é visto de uma outra forma, via de regra, né? Não é que o judeu não é civilizado, ele é uma espécie de usurpador maléfico, nefasto e nocivo da civilização, né? Mas partindo dessa primeira noção, né, dessa visão meio fantasmática, opaca do judeu, dominador, etc., eu gostaria aqui de reter um autor que é central para pensar o antissemitismo em campos que se reivindicam de esquerda e progressistas. E eu peço permissão para uma breve citação aqui, porque eu acho que ela é muito ilustrativa para todo o debate que virá depois. O Postone, ele dizia o seguinte: para entender o antissemitismo moderno e como ele também é absorvido por setores progressistas, né? Ele vai dizer o seguinte: quando se examina as características específicas do poder atribuído aos judeus pelo antissemitismo moderno, abstração, intangibilidade, né, algo intangível, fantasmático, universalidade, mobilidade, É impressionante que essas sejam as mesmas características da dimensão de valor, valor econômico, das formas sociais analisadas por Marx. O Postone vai partir da crítica à economia política do Marx para tentar identificar a prevalência do antissemitismo moderno. Em que sentido? O capitalismo ele exerce uma dominação impessoal, abstrata, sobre todos nós. Porque justamente algo abstrato como valor, o que é o valor? O cigarro que o João fuma, ele tem uma utilidade prática, assim como a garrafa de água que eu estou bebendo, um valor de uso concreto e sensível, mas para o capitalismo o que interessa é a dimensão puramente quantitativa, o valor que tem que se expandir na forma do dinheiro. Esse valor que estabelece os elos sociais e dá o sentido econômico da vida na nossa sociedade. Mas na história da modernidade, o que vai marcar o antissemitismo, né, quer dizer, você vai personificar, né, na figura do judeu, através de estereótipos antissemitas, essa dominação abstrata do valor. Né? O judeu aparece como uma espécie de personificação de algo que é abstrato, de personificação dessa lógica do valor que perpassa a humanidade. Então, é como se existisse uma espécie de tentação, quer dizer, o valor... Né, você reduzir todas as dimensões da vida ao valor é um pecado que todo mundo pratica, mas esse pecado tem que ser espiado sobre o judeu. Então, quer dizer, qual que é o problema? Em vez de uma tentativa de crítica efetiva, de entender os mecanismos sociais do capitalismo e da modernidade, você vai buscar culpados, você vai buscar responsáveis. Então, isso permite que o antissemitismo, essa personificação do valor e dos males da modernidade de forma mais ampla, isso seja projetado sobre os judeus. Isso pode aparecer de forma falsa como algo antissistema, né? Algo contra aqueles que estariam dominando e controlando o mundo por trás das cortinas. Então, o antissemitismo ele tem uma aparência de uma crítica do capitalismo. É uma crítica falsa, estúpida, tosca, e podemos dar vários exemplos de como isso tem voltado, e no limite, inclusive, é a crítica do nazismo. O nazismo tinha aquela ideia de que o bom capital era o ariano, ligado ao solo e sangue, produtivo, concreto, e o mau capitalismo seria o parasitário, artificial, abstrato, ligado às finanças e ligado aos estereótipos gerais que são imputados aos judeus, né? Então, notemos, em vez da crítica à relação social, né, que eu sou totalmente a favor de um capitalismo em crise, cheio de guerras, conflitos e tudo mais, desastre ambiental, busca-se uma saída demagógica, fácil, imediata, que é você buscar os problemas do mundo através, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, um economista progressista brasileiro, que é considerado sério para muita gente, dizer que o problema da globalização e das instituições financeiras internacionais tem a ver com o lobby judaico, isso mostra que o problema é muito real, né? O problema não é falso. Então, essa é uma dimensão do problema que eu queria levantar. Uma segunda dimensão, né? Já vou acabar a resposta a essa questão para deixar vocês dialogarem, complementarem, é o seguinte, né? Hoje em dia, né, existe também algo que já vem de muito tempo, e cuja origem é o stalinismo. Né? Tem um livro muito interessante, que eu recomendaria também, do Leon Poliakov, que ele vai mostrar como o stalinismo, isso é muito curioso, né, em relação a Israel. Foi a União Soviética que armou e ajudou a vitória de Israel na Guerra de 48, no surgimento do Estado de Israel. Mas logo depois, por motivos geopolíticos, a União Soviética se alia aos árabes e começa a criar, né, em vez de você falar o judeu internacional, a pátria, dominador, desagregador das nações, né, você começa a trocar a palavra judeu por sionismo. Então, eu acho que isso também é um fenômeno que está posto hoje. Óbvio que o sionismo como um movimento nacional pode e deve ser criticado em vários aspectos, assim como todo nacionalismo, mas a palavra sionismo hoje, né, ela serve como uma espécie de higienização de estereótipos antissemitas. Você não fala hoje mais, muitas vezes, né, dos malefícios do judaísmo internacional como o antigo antissemitismo falava. Você fala dos malefícios do caráter destrutivo do sionismo internacional poderoso que domina o mundo e por aí vai, através dos seus lobbies, dos seus instrumentos pérfidos. Com isso, você consegue higienizar o antissemitismo, porque você está falando, no fundo, é do judeu. É, são os velhos estereótipos antissemitas que são repaginados, né? Bom, você pode, no limite... Ah, eu não estou falando judeu rato, a gente viu esse debate recentemente, vocês viram, né? Eu estou falando sionista rato. Como se isso não tivesse a ver com, né, um tema clássico do antissemitismo, de chamar judeus de ratos e por aí vai. Então, tem esse problema também.
É, você já, assim, numa primeira colocação, você já trouxe temas, assim, que se a gente começar a abrir, assim, né, são temas muito essenciais para essa discussão, É, mas entrando principalmente nesse último ponto que você trouxe, porque eu acho que você colocou muito bem, né, que houve uma... Falar agora de sionismo é realmente trazer, né, uma forma de antissemitismo, assim, limpinha, né, entre aspas, né? Então, e como que a gente, então, faz, né, para reconhecer críticas legítimas, né, a Israel? Porque, por outro lado, a gente vê, por exemplo, dentro da comunidade judaica, né, judeus judias mais à direita, trazendo críticas à torta e à direita, né, como se, então, qualquer tipo de crítica a Israel vira antissemitismo, né? Então, como Sim. não cair nesse oposto, né, nesse extremo, né? Então, como reconhecer, né, essas críticas às políticas de Israel por parte de grupos de esquerda? Como distinguir essas críticas legítimas, realmente legítimas, e de manifestações de preconceito, de fato?
Pois é, eu acho que eu queria começar dizendo, assim, que existe um problema óbvio de instrumentalização do antissemitismo, como também um problema de instrumentalização da islamofobia e da causa palestina, que é preciso combater, né? Você vê setores bolsonaristas... ou trumpistas, por exemplo, no mundo, gente de extrema-direita que sempre está repetindo posições antissemitas, como Elon Musk, mas que se dizem apoiadores de Israel, etc. E tal. Óbvio que também há, do ponto de vista dos defensores dessa guerra, do que Israel está fazendo, a ideia de que a crítica a essa guerra, né, é antissemitismo, que é falso, né? Assim como também há uma instrumentalização da causa palestina. Vamos pegar um exemplo, poderia pegar vários. O Erdogan aparecendo como um grande defensor da paz agora, organizando conferências pela paz, quando ele está massacrando os curdos nesse mesmo momento, organizando a limpeza étnica dos armênios. Agora, o que eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar? Inclusive, para a gente combater a instrumentalização, a gente não pode cair num erro. Né? Eu vejo muitas, às vezes, as pessoas na esquerda só falam do antissemitismo quando é para condenar uma instrumentalização. A instrumentalização, ela existe, sim, e deve ser combatida. Mas se você combate só a instrumentalização e não combate o antissemitismo, né, a sua posição é falsa, é unilateral. Porque tanto a islamofobia quanto o antissemitismo, por que, que eles podem ser instrumentalizados? Eles podem ser instrumentalizados porque eles são reais, porque eles têm um efeito, eles provocam afetos e repulsas em camadas da sociedade. Eu faço uma brincadeira, ninguém instrumentaliza, Amanda, o ódio ao sueco, certo? Não existe uma suecofobia, porque não é um fenômeno relevante do mundo contemporâneo. Já o antissemitismo e a islamofobia, elas podem ser instrumentalizadas porque elas estão presentes, né? Para não falar que existe um argumento que eu tenho ouvido muita gente falar, o antissemitismo não está presente em meios da esquerda no Brasil hoje. Eu faço um desafio para essas pessoas. Né? Eu tive a paciência, qualquer notícia que sai sobre Israel, né, tanto na mídia tradicional como na chamada mídia alternativa, olha os comentários que aparecem. É impossível, eu desafio alguém que não vai ver todo tipo de estereótipo sobre os judeus, preconceitos antissemitas que aparecem numa suposta crítica a Israel e ao sionismo. Já vou voltar no problema crítica a Israel. Eu desafio essas pessoas. Até relativização do Hitler já aparece. Né? O Hitler não estaria tão errado em meios que se consideram progressistas. Então, existe um estado de espírito que é necessário combater. Né? As pessoas, ou por covardia, ou por complacência, ou por ignorância, não veem que há, sim, né? Um antissemitismo que antes estava latente, que explode. Assim como há uma islamofobia muito grande, há uma islamofobia na comunidade judaica que deve ser denunciada, há uma islamofobia na sociedade ocidental de maneira geral que deve ser denunciada também e que vem à tona. Bom, mas voltando para o problema concreto da guerra Israel, eu reivindico a posição dos judias e judeus pela democracia de São Paulo. A nossa posição é muito clara, né? Depois da brutalidade do massacre do Hamas no dia 7 de outubro, a gente vê a brutalidade, o massacre e a destruição com meios muito mais poderosos, porque Israel é um Estado que tem meios militares mais poderosos em Gaza, e a tragédia humanitária. É necessário criticar isso, é necessário exigir o cessar-fogo, a libertação dos reféns. Essa é a nossa posição e a posição que eu reivindico, né? A ideia da paz como a única política verdadeira, como a única realpolitik, é o que eu defendo nessa situação trágica que a gente está vivendo. E por quê? Aí tem uma questão que é fundamental que eu queria levantar. Além disso, além de condenar o massacre do Hamas, dos palestinos, a destruição de Gaza e exigir o fim dessa guerra, um cessar-fogo, que é a nossa posição, também no nosso coletivo a gente tem uma posição muito firme contra a islamofobia e contra o antissemitismo, né? Por quê, Amanda? Porque não se trata apenas de uma posição de bons modos. Olha, não podemos ser antissemita, não podemos ser islamofóbicos. Não, se trata de uma posição concreta que incide nas narrativas. E as narrativas também dizem respeito à guerra e à destruição que está em curso. Porque o ódio contra os judeus acaba por alimentar o ódio contra os palestinos e vice-versa. A intenção daqueles que defendem matar os judeus alimenta a intenção daqueles que querem matar os palestinos e vice-versa. Então, ou a gente combate o antissemitismo e a islamofobia e esses ódios sociais, ou a gente deixa fluir uma narrativa que está liberado matar judeu, matar palestino e por aí vai, está liberada a política destrutiva e assassina do atual governo de Israel, como está liberada a política assassina e destrutiva não só do Hamas, mas do chamado eixo da resistência liderado pelo Irã e que tem vários apoios hoje muito fortes no Oriente Médio, né? Então, ser contra o antissemitismo e a islamofobia é uma posição política de quem é contra a barbárie, de quem é contra a destruição, quem é a favor da paz. Isso é fundamental. Por isso que essas duas questões têm que ser colocadas juntas. Bom, a partir daí, a gente pode discutir... Eu vou pegar alguns casos aqui, porque a gente tem que entrar no concreto, porque se a gente não entra no concreto, a discussão parece muito abstrata também, né? Um dos casos que mais chamou a atenção, posso citar vários aqui, né? Mas eu vou começar com o que mais chamou a atenção, foi o debate da Conib processando o jornalista Breno Altman, etc. e tal, né? Não há nenhum problema, e eu mesmo critico a posição da Conib, eu sou contra a posição da Conib, não me representa sobre a guerra hoje. Agora, o problema é que nesse debate, o que ficou oculto, o que apareceu nas redes sociais, no debate, inclusive na própria posição do Partido dos Trabalhadores? Porque é óbvio que é legítimo criticar qualquer instituição, inclusive a Conib, por sua posição na guerra e etc. e tal. Isso é evidente, e eu critico. Faço aqui uma crítica pública à posição da Conib de continuar apoiando essa guerra, né? Que não é a nossa posição enquanto coletivo. Todavia, qual que é o problema, né? Quer dizer, o que a Conib processou, né? Sem entrar no mérito aqui da judicialização ou não, a gente pode discutir isso depois, é uma alegação de que os judeus são ratos, os sionistas são ratos, né? E, aliás, não é só desse jornalista. Se você olha também... Outro dia saiu um texto, né, num site chamado Terra Redonda, com um poema de quinta categoria, chamando os sionistas de ratazanas bubônicas, Amanda. Né? Aí é um preconceito medieval, né? A peste bubônica é a peste negra que os judeus teriam causado na Idade Média. Né? É esse clima que a gente está. Mas aí eu quero chegar na questão que é o seguinte: qual foi a posição do PT? Né? O PT poderia criticar a posição da Conib sobre a guerra, mas como é que foi construída a narrativa dessa posição, né? A executiva do PT lançou uma nota dizendo o seguinte: olha, a Conib é uma agência externa, apátrida. Os judeus não são leais ao Brasil. É inclusive um argumento, Amanda, nacionalista, né? Olha, no pior sentido, esse país se chama Brasil e a Conib, óbvio que ela tem aqui algo que diz respeito... A Conib representa os judeus brasileiros, com todas as críticas que a gente pode ter, mas você está acusando a Conib de ser um agente estrangeiro que age contra os interesses nacionais. Olha, essa retórica me lembrou o plano Cohen do Getúlio Vargas, né? Que vai promover o golpe e a ditadura do Estado Novo, né? Com o argumento de que tem um complô judaico para dominar o Brasil, né? Eu quero mostrar o seguinte nessa discussão, né? Onde que essa discussão ela pode chegar? Qual que é o perigo dessa discussão? Também é uma outra coisa que apareceu. Eu vou ligar duas reflexões aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque você tem um discurso aparentemente de esquerda que vai chegar numa posição de direita, ou que vai se assemelhar a uma posição da extrema-direita. Foi muito comum no Brasil, a gente ouviu, tinha a história do Jesus palestino, né? Todo mundo acompanha isso. Jesus não é mais judeu, que é uma falsificação histórica, né? Óbvio que eu até entendo que pessoas que querem usar uma metáfora, Israel está bombardeando Gaza, está matando crianças, vamos usar a simbologia de Jesus, etc. e tal. Mas para muita gente, como no inconsciente coletivo, até hoje, como dizia o Sartre, está presente a imagem do judeu deicida, muita gente nas redes sociais, nos comentários da imprensa, da mídia alternativa, saíram falando esses sionistas, assassinos de Deus, que não tem Deus no coração, não são povo de Deus, esses judeus negaram sempre Deus. Então, a gente chegou numa situação tão absurda que é a seguinte, né? Se no Natal a gente estava ouvindo, né, que os judeus não são um povo de Deus, no Ano Novo, o Partido dos Trabalhadores estava insinuando que os judeus não têm pátria, não são verdadeiros brasileiros, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês aí, para o João e para a Amanda, né? Essa história, né, de que, olha, um povo que não tem Deus no coração, um povo contra Deus, um povo que os judeus não têm a brasilidade, né, nas suas práticas, são agentes estrangeiros, apátridas, artificiais. Sabe quem me lembra essa narrativa? Alguém chamado Jair Bolsonaro, não era? Quem que falava Brasil acima de tudo, não era isso? O nacionalismo mais tosco e Deus acima de todos. Olha onde pode cair essa narrativa. Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Se existisse um Brasil correto, né? Um tipo de Brasil ideal. E aquele Brasil fosse correto e as pessoas têm que seguir aquele padrão ali, né?
Pois é, então, a questão é exatamente. Não, e eu acho assim, você dizer, né, como foi dito pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, esse país se chama Brasil, vocês judeus não vão usurpar a nossa nação, né, como se os cidadãos judeus brasileiros fossem uma espécie de maus cidadãos, né? Esse tipo de discussão não é uma crítica à posição, uma crítica legítima à posição da Conib em relação à guerra. É a repetição de um estereótipo antissemita, né? E por aí vai, né? Que cai num tipo de nacionalismo e defesa tosca da religião que está no bolsonarismo. Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, e aí aparecem aqueles artificiais, conspiradores que estariam minando a unidade do país e por aí vai. Eu estou falando isso porque muita gente, inclusive, propagou nesses termos essa posição do Partido dos Trabalhadores. Tá? Posso citar mais um exemplo? Ou vocês querem ir para uma outra questão?
Manda lá.
Olha, eu vou fazer uma outra discussão, né, que eu acho que é a seguinte, que é a mais quente de todas, porque eu quero mostrar o seguinte, a questão não é, né, como foi dito aqui, não é de você... Deve-se criticar o que Israel está fazendo, como deve-se criticar o Hamas e o Eixo da Resistência, o que muitas vezes é esquecido, e críticas duras. Né? Então, mais uma vez, né, o problema são as narrativas, são as suspeitas. O Adorno falava, né, que o antissemitismo muitas vezes não fala diretamente sobre o judeu, é uma suspeita sobre o judeu, é um rumor sobre o judeu, algo que aparece de forma subreptícia. Mas vamos entrar na polêmica mais quente do momento. Eu, Daniel, eu não acho que é antissemita acusar Israel hoje, tem a discussão do tribunal, de genocídio ou de intenção de genocídio. Não acho. Né? Você pega as declarações de ministros israelenses, bomba atômica em Gaza, a destruição que foi feita em Gaza a partir dos bombardeios, a crise humanitária, etc. Mas aí que tá. Então, essa crítica em si, tem gente que pode concordar, pode discordar, ela não é antissemita. Eu não vejo dessa forma. Como isso pode resvalar para um rumor, para uma, né, para uma prática antissemita, para uma visão de mundo antissemita? É quando você faz. Olha, você tem um debate sobre se estaria sendo cometido um genocídio, né? Ou não, em Gaza tem um tribunal, e por aí vai. O problema é que, muito fácil, como isso aparece? O sionismo é genocida. Quer dizer, o nacionalismo dos judeus, essencialmente, é genocida. E aí você tem alguns problemas. Para além da falsificação grotesca de equiparar o nazismo justamente um movimento que acabou, para o bem ou para o mal, sendo a única resposta viável para muitos judeus, né? A adesão ao sionismo tem a ver com antissemitismo, seja na Europa, genocida, seja com as expulsões dos judeus do mundo muçulmano, né? Além dessa falsificação histórica, né? Mas e também tem uma outra coisa que vem junto com isso, né? Além de você equiparar o sionismo como tal ao nazismo, existe também a ideia que aparece em massa nas redes sociais, em comentários da imprensa alternativa, de que os judeus não teriam aprendido com a lição do Holocausto. Vocês devem ter visto isso já também, né? Como se Auschwitz fosse uma espécie de lição, alguma espécie de método Paulo Freire de aprender alguma coisa, que é um absurdo. Aliás, ninguém fala, né, que a opressão terrível aos curdos no mundo muçulmano, ela ocorre pelo fato dos muçulmanos não terem aprendido suficientemente as lições do colonialismo e do imperialismo, né? Então, agora a gente tem que ouvir que os judeus não aprenderam com a lição de Auschwitz. Mas o problema é que, justamente, né, a questão do antissemitismo é uma suspeita, um rumor, é uma lógica que aparece muitas vezes de forma inconsciente. Vamos tentar fazer aqui uma análise do discurso, né? Qual que é a reflexão? Se o sionismo, ele é nazismo, como está se dizendo por aí, o significante sionista, ele se equipara ao significante nazista, certo? A gente sabe que na nossa cultura, com razão, o nazismo significa nada menos que o mal absoluto da humanidade, não é isso? Né? Então, também a gente sabe, fala-se isso, né? Com o nazista não se discute, mas sim se destrói, né? Então, no limite, se o sionismo, que é o movimento nacional dos judeus, se ele é igual ao nazismo, então, bom, com o sionismo não se discute, mas sim se destrói. Vamos acrescentar nessa análise do discurso, que aparece em várias falas, o seguinte qualificativo. Olha, os judeus não aprenderam nada com Auschwitz, eles foram talvez até bons alunos do nazismo e estão fazendo agora os judeus, como povo, estão fazendo uma barbárie do tipo nazista, estão repetindo. Qual que é a conclusão que se chega aí? Com nazista não se discute, se destrói, com sionista não se discute, se destrói, e no limite, com judeu não se discute, não se destrói, se destrói, né? Porque, conscientemente ou não, esse percurso tortuoso é o que tem permitido muita gente racionalizar um desejo de aniquilação e de genocídio dos judeus que está no Hamas e no eixo da resistência. Então, o que que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou partindo. É legítimo, sim, debater a questão do genocídio hoje, né? Mas isso vai sendo conduzido por uma narrativa tão tortuosa, né, que no limite serve para muita gente não para criticar o genocídio palestino, mas para justificar um desejo de genocídio dos judeus que está presente no Oriente Médio, no Hamas e no eixo da resistência. É uma postura que objetivamente corrobora, né, a destruição, a aniquilação de ambas as nacionalidades. Que hoje é verdade que os palestinos estão sofrendo muito mais, mas existe um desejo de destruição de ambos os povos. Ou a gente sai disso, ou a gente corrobora uma lógica de destruição. Tá? Esse é o meu ponto aqui.
Ponto que você trouxe, Daniel, que eu achei que me chamou bem, que me chamou bastante atenção, né, quando você fala desse, entre aspas, antissionismo, que acaba sendo uma ferramenta para limpar o antissemitismo. E um fenômeno que eu vejo, em particular dentro dessa esquerda branca, é que também, em certo momento, serve para limpar o racismo. Por exemplo, uma coisa que eu presenciei, né, principalmente no ambiente social, quando as pessoas vinham com a narrativa de Israel, sua sociedade branca, tudo, 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 e eu colocava presença, pluralidade étnica dentro da sociedade judaica israelense, colocando que existe racismo, que existe questões, trouxe um tema que até debati no Expresso Israel, que é uma situação mais recente, do atropelamento de uma criança etíope, de uma certa negligência que teve. O negro israelense, a partir desse momento, que eu colocava essas questões, sofria um racismo direto, né, um racismo individual, por ser negro. E aí, chegando aqui no Brasil, esses mesmos setores, que hoje negam que existe antissemitismo na esquerda, quando eu fazia esses paralelos e evidenciava que havia conceitos racistas em relação aos negros judeus ou os negros israelenses, passavam a negar que também existe racismo dentro da esquerda, né? Então, hoje eles negam que existe antissemitismo, amanhã eles negam que existe racismo, e semana que vem eles negam que existe homofobia. Então, e uma dessas pessoas que fez essa crítica, né, que não existe racismo dentro da esquerda, mesmo você tendo uma vasta literatura do racismo como problema estrutural no Brasil, é um professor universitário. E aí, chegando à pergunta que eu queria fazer, né,
Vai lá,
você
vai lá.
trouxe, você destacou o aumento da islamofobia, né, e de fato. A gente presencia, eu trouxe, ela Amanda citou os dados aí da CONIB, da FISESP, do aumento do antissemitismo, mas a gente tem presenciado também o aumento da islamofobia. Aqui em São Paulo teve o caso de uma família afegã que foi atacada numa estação de metrô. Teve uma criança, que se não me engano, em Chicago, nos Estados Unidos, uma criança muçulmana que foi esfaqueada, infelizmente morreu. Dá para dizer que existe uma relação entre o aumento do antissemitismo e da islamofobia? Principalmente depois do dia 7 de outubro.
Eu acho que uma coisa curiosa que eu queria começar com isso, né? Falando do Elon Musk, não sei se vocês acompanharam um tweet, porque eu vou mostrar primeiro como o antissemitismo e a islamofobia aparecem juntos, apesar de terem as suas singularidades. Não sei se vocês viram um tweet do Elon Musk apoiando um supremacista branco americano, que justamente dizia, né, que os judeus eles estimulam um ódio dialético contra a sociedade branca americana, o WASP, né, o White Anglo-Saxon Protestant, né? E como é que é esse estímulo
É
do, né?
tudo,
Ju...
são todos
Oi?
semitas, né? São todos semitas, todo mundo no mesmo saco, é tudo semita.
Isso, não, exatamente. E aí, todos, porque na verdade eles também pegam, Amanda, a questão da islamofobia, porque é um argumento claramente antissemita. O judeu conspirador, que usa o seu superpoder, o judeu sempre age, né, em grupo, em conspiração, né? Sempre está fazendo parte de um lobby, de uma posição aí tribal de dominação do mundo, né? Então, o papel do judeu para esse tweet que o Elon Musk apoiou, né, defendeu, é de conspirar contra a boa e pura América. Mas justamente, Amanda, como é que é essa conspiração? Essa conspiração ela vai se basear no estímulo que judeus, ou muitos judeus, fazem a imigração para os Estados Unidos, que trazem hordas de minorias e muitas delas são árabes, muçulmanas. Então, notemos aqui, né, como você tem uma extrema-direita que trabalha com uma coisa clássica do antissemitismo, o conspirador poderoso, e trabalha com um elemento da islamofobia, né, de relatar o imigrante, uma horda de imigrantes bárbaros, inferiores, que não conseguem se adequar à suposta civilização moderna e por aí vai. Então eu começaria daí, né? Você tem essa questão colocada. Eu acho que é inegável, por tudo que já foi falado aqui, eu acho que a islamofobia e o antissemitismo, até o texto que eu escrevi, que o João comenta, elas cumprem um papel que vai, inclusive, muito além do próprio conflito, né? É como se elas cumprissem hoje o papel de ideologias, de narrativas que buscam, né, extravasar de uma forma reacionária, uma forma de ódio, o mal-estar da civilização, desse mundo que a gente está vivendo, crise econômica, social, guerras, todo o problema da migração, etc., e por aí vai. Né? Aí que tá. Onde eu acho que tem várias dimensões dessa questão aqui. Acho que vocês me dão a oportunidade de pensar em alguns casos. É evidente para mim, né, que a islamofobia e antissemitismo se retroalimentam por aquilo que eu já falei, né? Quando você fala, você expressa uma intenção de ódio ou de matar né, judeus, você vai criar o reverso. Bom, você vai justificar o desejo. Você vai dar forma para o desejo de matar palestinos, árabes e vice-versa. Por isso que não tem saída fora do combate conjunto dessas duas formas de ódio social. Não adianta falar só de uma ou de outra, porque o problema das narrativas é sério. Óbvio que as narrativas não vão resolver aquilo mais imediato, um cessar-fogo, etc., uma ajuda humanitária a Gaza e a volta dos reféns. Não, mas é óbvio que a narrativa, sobretudo na questão Israel-Palestina, é muito importante, porque esse conflito ele adquire um caráter simbólico mundial e as pessoas se posicionam e acabam jogando lenha, né, naquilo que tem de mais deletério muitas vezes. Então, desse ponto de vista, João e Amanda, eu acho que é inegável que as coisas se retroalimentem. Por outro lado, também, qual que é uma outra questão que eu vejo que é muito preocupante na forma, bom, já que nós estamos falando aqui mais do problema da esquerda, na forma que, que uma parte da esquerda, não só da esquerda, mas uma parte da esquerda no Brasil tem tratado o problema do antissemitismo. Tem aqueles que falam que o problema não existe, né, como eu já comentei, que é um absurdo, né? Faço de novo o desafio, vai lá ver na imprensa alternativa, os comentários são feitos. Tem aqueles que só falam no problema da instrumentalização, que é real, mas que você não vai combater essa instrumentalização negando o fenômeno, como eu já disse. Né? Agora, tem um outro argumento também, Amanda e João, que eu acho que é muito problemático, que vai dizer o seguinte: existe sim uma volta do antissemitismo. Muita gente está falando isso. Né? Existe uma volta do antissemitismo. Mas a culpa disso é de Israel, ou de alguns judeus, ou é dos sionistas, ou é da Conib, ou é do raio que ocupa. Né? É óbvio que eu acho que a brutalidade das políticas de Israel, elas ajudam a incensar o antissemitismo. Mas qual que é o problema desse argumento? Quando você fala que a culpa do antissemitismo não é do antissemita, porque é disso que se trata, né? A culpa do antissemitismo não deixa de ser do antissemita, mas ela passa a ser de algo vinculado aos judeus. É a mesma coisa que se eu falasse em relação à islamofobia. Então, se eu falar que a culpa da islamofobia não é culpa do islamofóbico, né? Mas sim culpa de algo ligado aos árabes, sei lá, movimentos terroristas ou governos ditatoriais. Óbvio que a culpa é do islamofóbico, né? E eu estaria sendo preconceituoso em não reconhecer isso. E poderíamos continuar, a mesma coisa. Bom, né? De quem que é a culpa do racismo? É contra os negros no Brasil? Não, é do racista, né? Não de algo vinculado a alguns negros ou... Enfim, porque qual que é o problema dessa narrativa aqui? Tem que combater a islamofobia, né, e o antissemitismo. Tem que falar sim, e eu acho sim que, por exemplo, a política do Netanyahu, ela acaba criando as condições para que um discurso antissemita que estava intocado ganhe mais força. Mas a culpa do antissemitismo é do antissemita. A culpa da islamofobia é do islamofóbico. A culpa do da homofobia é do homofóbico, do racismo, e por aí vai. Sabe por quê? Porque, do contrário, né, eu acho que esse argumento, inclusive, ele serve como um salvo-conduto. Tem antissemitismo, sim. Ah, eu reconheço que tem. Mas a culpa é dos próprios judeus ou de algo vinculado aos judeus. Então, muita gente se sente confortável para, no mínimo, flertar com estereótipos antissemitas. Ah, mas é culpa da violência de Israel e por aí vai. Não sei se vocês entendem meu ponto. Eu acho que isso é central, né? É como essa coisa da... De quem que é a culpa? A culpa do ódio social é daquele que propaga o ódio social. Óbvio que temos que refletir sobre as condições do mundo que tem feito, não só Israel-Palestina, cada vez mais gente propagar formas de ódio social, xenofobia e por aí vai. Mas, no fundo, é uma responsabilização dos judeus do ódio. A culpa do antissemitismo é dos judeus. Esse discurso aparece muito também, que seria a mesma coisa que falar a culpa da islamofobia é do árabe, do palestino e por aí vai. Isso é um discurso muito pernicioso, a meu ver.
E, assim, você como professor universitário deve estar presenciando, né, muito como o antissemitismo está acirrando, né, também nos meios acadêmicos. As universidades brasileiras, né, principalmente em cursos de ciências humanas, têm aderido cada vez mais ao boicote, por exemplo, acadêmico, desvinculando, fazendo cair convênios, por exemplo, com universidades israelenses, impedindo que intelectuais, que são justamente pessoas progressistas que pensam no conflito, né, de uma forma mais progressista, que trazem pensamentos justamente pela paz e convivência ali entre os povos. E aí, né, os judeus e judias historicamente estão nas lutas, né, ao lado das minorias, de grupos minorizados. Tem um livro, né, muito importante que fala sobre isso, né, chama Judeus Não Contam, né, do escritor e comediante britânico David Baddiel. Ele fala justamente sobre esse mito racista que você trouxe aqui, você discutiu bastante aqui na nossa conversa, justamente sobre a detenção, né, dos judeus em torno de riqueza, privilégio, poder, esse controle atribuído aos judeus, que acaba excluindo, né, judeus e judias desses campos, né, dessas lutas, ao mesmo tempo em que setores da extrema-direita, também como a gente falou aqui no programa, no episódio, também enxergam judeus como os donos de poder econômico da sociedade, esse mito antissemita, né, que remonta aí ao antissemitismo de 32, isso, da Alemanha de 32, ainda está muito em torno disso, né? Então, a gente tem essa problemática da exclusão dos judeus, que, em certa medida, une aí, né, esses campos políticos opostos nesse amálgama aí de ódio e preconceito. Mas queria que você comentasse um pouco assim do dia a dia das universidades, né? Como que aparece essa questão do boicote acadêmico, se essa é uma estratégia legítima do ponto de vista da luta palestina, e como também dentro desse contexto de guerra, porque a gente está vivendo assim, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu que venho da FEFELESCHE, o boicote já, o BDS, por exemplo, já era um grupo muito forte, se fortalecido, principalmente dentro dos cursos de ciências humanas, já estavam muito presentes, e hoje a gente vive um contexto completamente diferente, em que a guerra aí aparece como subterfúgio aí para que esse antissemitismo apareça de forma higienizada, como forma de antisionismo, enfim. Então, ainda é possível a gente construir dentro das ou disputar esses espaços para construir um letramento, para letrar as pessoas em relação ao sobre o antissemitismo, né? Porque, afinal, somos progressistas, somos feministas, estamos, né, ao lado de grupos minorizados historicamente. Como que funciona aí? Acho que sei que são muitas questões, mas queria que você comentasse um pouco desse contexto dentro das universidades. Como que tem aparecido, como tem chegado
Tá.
para você?
São muitas questões e ótimas questões. Eu vou ver se eu consigo contemplar, Amanda, todas elas, porque eu acho que tudo isso volta, não tem como não voltar. Existe um problema sério, concreto, que é identificar o antissemitismo. O antissemitismo, ele é diferente, né? Ele não é pior ou melhor, ou não é mais ou menos grave que outras formas de ódio, mas ele se apresenta de outras formas. Então, trazendo um pouco dessa discussão, essa é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, essa é uma discussão que eu tive com algumas pessoas, inclusive universitárias, recentemente, sobre o tema. E, aliás, muita gente com PhD, muita gente douta, isso que me impressiona também, né? É que se pessoas que se arrogam tanto. Aliás, muitas pessoas, inclusive, agora viraram especialistas na vida dos judeus, na história dos judeus, né? Impressionante. Pessoas que não têm o menor conhecimento sobre o problema histórico do antissemitismo, sobre a história dos judeus, que querem mostrar para você o que é, o que não é antissemitismo. Existe essa arrogância bem ocidental também, que eu diria, acadêmica, de querer mostrar. Mas vamos por partes. Voltando aqui. Qual que é a questão? A questão do antissemitismo, ela é sui generis. Os judeus, eles não foram e são odiados ou exterminados, né? Não existe um desejo consciente ou inconsciente de genocídio dos judeus que veio do Ocidente, mas também depois penetrou no Oriente. É só ver o discurso das elites do mundo muçulmano, da mídia e por aí vai. Eles não são odiados porque eles foram colonizados como outros povos. Digamos, o privilégio, entre aspas, do judeu não ter sido um povo colonizado não isentou-o de ter sido perseguido, expulso, massacrado e sofreu uma desconfiança que vem desde o povo deicida, lá do Sartre, até hoje, o povo que domina o capitalismo através de um complô, ou em outros momentos, o socialista sem pátria, né? Cosmopolita sem pátria. Ou aquele que tentou desagregar a família através da psicanálise. São várias formas de culpabilização, de personificação de males sobre os judeus, né? Eles não foram colonizados, mas nem por isso o antissemitismo não foi grave e não continua sendo grave. Aí entra uma outra coisa também, essa questão da riqueza e da pobreza. Olha, é evidente, se a gente fizer uma discussão estritamente sociológica no Brasil, óbvio que os judeus no Brasil, a maioria é da classe média e da burguesia. Isso é um fato sociológico. Mas qual que é o problema desse argumento? Se você for usar esse argumento para dizer que não existe antissemitismo, no limite, nem o Holocausto nazista foi antissemita. Eu quero me explicar aqui porque tem uma dimensão histórica que escapa as pessoas que é importante. Se a gente pegar, óbvio que no leste europeu, a grande maioria dos judeus que foram mortos eram pobres, eram trabalhadores, né? Você tinha até o Bund, que era um movimento de massa operário. eram pequenos artesãos, pequenos emprestadores de dinheiro, pequenos comerciantes, a grande maioria dos judeus no leste europeu. Agora, o mero fato dos judeus serem um povo urbano no leste europeu já fazia com que eles tivessem uma renda maior do que a massa camponesa que vivia na semi-servidão no leste europeu. Então, desse ponto de vista, em termos estritos de riqueza material, os judeus eram mais ricos do que a média da população. Mas isso não impediu massacres, pogroms, depois o Holocausto. Ou mesmo na Alemanha. Na Alemanha é um outro caso ainda. Na Alemanha, os judeus, a maior parte dos judeus faziam parte da classe média e uma boa parte fazia parte da burguesia, né? E a Alemanha é o país do Holocausto. Aí você vai falar que o antissemitismo não é importante porque os judeus, do ponto de vista da riqueza e da renda, né, estavam acima da média da população. Percebe que é uma forma de esvaziar o antissemitismo dessa forma, né? O problema que se faz nos debates é uma singularização. Aí eu acho que, voltando para uma outra questão do judeu, eu vejo muita gente de classe média, universitária, né, projetar todo tipo de crime sobre os judeus. E isso serve também como uma... Porque o antissemitismo tem isso. Você projeta a culpa absoluta sobre o judeu, você se livra da sua culpa também, né, de ser um branco descendente de donos de escravo, uma família... Tem muita gente quatrocentona aí adorando, né, falar mal dos judeus, com motivos muitas vezes antissemitas. Não é uma crítica à brutalidade de Israel, né? Aí no caso que é... Então você tem essa dimensão aqui, né? Essa dimensão, digamos, de você projetar um mal que existe, que faz parte no Brasil de um país, como o João falou, escravista, racista, com histórico colonial. Bom, você encontra alguém que seria supostamente mais branco ainda, né? O que é um debate muito complicado, que para os nazistas, os judeus, eu mesmo sendo branquelo, não era branco, não seria branco. Mais da metade dos judeus israelenses são descendentes do mundo árabe e do Irã, que não são brancos. Tem os judeus etíopes, que o João bem lembrou. Então, você tem um problema, sim, aí muito claro, que se mistura uma incompreensão da história dos judeus, da história do antissemitismo, que permite muita gente retomar, em maior ou menor grau, os mitos do complô desse povo artificial, apátrida. Aliás, não é à toa, né, que o grande hit hoje, literário, que vai da esquerda à extrema direita, né, é A Invenção do Povo Judeu, um livro do Shlomo Sand. Eu nem estou criticando tanto o livro, mas a forma que ele é usado para dizer que os judeus são meio artificiais, logo Israel é algo artificial. Os judeus não existem, é uma coisa esquizofrênica, né? Os judeus não existem, são um povo inventado, mas ao mesmo tempo eles estão em todo lugar. Porque aí que está, essa discussão sociológica é legítima fazer. Os judeus fazem parte de uma elite, de uma classe média. Agora, a comunidade árabe aqui no Brasil não faz também? É uma pergunta que eu faço. Os árabes libaneses aqui em São Paulo não fazem parte de uma elite econômica? Aliás, se você pensar do ponto de vista político, olha a política no Brasil. Você tem Temer, Maluf, Haddad, Kassab, Chalita. Só que ninguém fala de um complô árabe. Não que não exista islamofobia no Brasil. Existe muito forte. Mas como é que aparece? Os judeus sempre é o complô, é a CONIB, agência estrangeira. Em relação aos árabes, e muitos prosperaram, fazem parte das elites, etc., econômicas e políticas do Brasil. Não, então, aí que tá, tem que ver como cada forma de ódio social, né, ela aparece aí no caso. Eu não sei se eu respondi a tua questão, Amanda, ou faltou algo que você queria que eu falasse mais, mas eu vejo dessa forma. Né? Não tem que ter uma postura de pecado original, não. Né? Existe confusão e as pessoas, através da discussão aberta, isso que eu queria... Como é que você encara esse problema, João e Amanda, a meu ver? Por isso que eu não sou a favor de ficar judicializando as coisas, não que a judicialização em certos casos não sirva. A forma da gente combater essa situação que a gente está colocando hoje, ser extremamente flexível na forma, fazer debate, não post em rede social, que isso não adianta. Fazer debates como esse que a gente está fazendo, escrever textos, seminários, sendo flexível na forma, mas duro no conteúdo. Sim, não existe pecado original, né? As pessoas podem mudar sua posição através do debate, e muitas mudam, mas você tem que pôr o pingo nos is. Eu acho que a gente não pode ter uma posição defensiva. Ei, meu, ei, amiguinho da universidade, olha, não seja antissemita, é meio feio. Não, é porrada no bom sentido, é porrada intelectual, né? Olha, o que você está falando é um absurdo, e mostrar por A mais B que a sua posição não só é um absurdo, como no contexto da guerra, ela está alimentando um clima genocida dos dois lados. Né? Antissemitismo e islamofobia, da forma como elas estão postas hoje no Oriente Médio, elas servem para legitimar o extermínio de um e de outro. Né? Então, tem muita gente que diz falar em nome da causa palestina, mas que está corroborando uma narrativa que serve para a direita israelense querer massacrar os palestinos. Né? É devolver esse argumento, na verdade.
Você trouxe um elemento aí, Daniel, que é bem interessante, que você fala, entre aspas, de uma esquerda branca, quatrocentona, e é isso, né? Você vê um monte de pessoas brancas, privilegiadas, que quando entraram na universidade, ganhou um carro do pai ali, estudou em boas escolas, nunca sofreu uma abordagem policial na vida, e aí alguns debates me colocar como, por ser judeu, como um racista, um defensor de uma supremacia judaica no... Em Israel, sendo que essa pessoa aqui no Brasil goza de todos os privilégios que a branquitude proporciona e muitas vezes tem uma liberdade que eu não tenho, enquanto um cidadão negro brasileiro, de falar, né? E aí é um ponto que eu queria entrar, que muitas dessas das críticas a Israel, que algumas são legítimas, mas porque a gente está discutindo aqui, a gente vê que muitas vezes essas críticas se transformam em antissemitismo, ou às vezes a própria natureza da crítica é antissemita. E tem essa narrativa de que Israel seria um Estado branco, colonial, e os atos do Hamas, por exemplo, seriam um ato de resistência contra um projeto colonial ali no território. Por que você acha que esses setores da esquerda compram essa narrativa? Mesmo o Hamas, sendo um grupo reacionário, fundamentalista, que em determinados aspectos ou questões tem ideias diferentes do que esses setores da esquerda defendem, que luta por um Estado laico, mas que defende, acha legítimo e reivindicam, não só reivindicam os atos, mas reivindicam politicamente, institucionalmente, o Hamas e outros grupos fundamentalistas religiosos, como o Hezbollah, por exemplo, ou os Houthis.
Primeiro, questão da esquerda apaixonada pelo Hamas e por aí vai, ou relativizando o Hamas, já vou chegar nesse outro problema. Mas para contextualizar, eu acho o seguinte, né? O conflito Israel-Palestina, eu acredito que ele é contraditório porque, de um lado, ele é totalmente assimétrico, existe uma ocupação, existe, antes da guerra mesmo, o bloqueio a Gaza. Desse ponto de vista, para os palestinos, Israel é o Estado opressor. Não existe meio termo nessa discussão. Ele é assimétrico em força militar e uma opressão verdadeira, cotidiana, que existe. Agora, ao mesmo tempo, ele é um conflito que envolve duas narrativas nacionais, que têm seus pleitos, que têm histórias diferentes, e que, por circunstâncias históricas diferentes, reivindicam a sua expressão nacional na região. Na minha opinião, eu não quero entrar aqui no debate de como resolver esse conflito a longo prazo, ainda mais numa situação que a gente está. Mas não existe solução fora de um entendimento das duas nacionalidades que lá vivem. Não existe. Para acabar com a opressão dos palestinos, mas para você ter um reconhecimento das duas nacionalidades em todo o Oriente Médio. Porque o problema de Israel não é só a questão palestina. Bom, voltando à questão aqui, né? O problema de você chamar o Hamas de resistência, para mim, é isso, é você trair a ideia de resistência. A questão não é que os palestinos não têm direito à resistência, inclusive, em certos casos, uma resistência violenta contra um exército que vai desocupar um território. Eu defendo. Mas a questão é que o Hamas sempre teve um outro programa político, uma outra visão política, que une meios e fins. Que meios? Matar civis judeus. E agora, estupro, sadismo, decapitação. Esses meios bárbaros do Hamas têm a ver com a sua finalidade como movimento político. Você tem que expulsar os judeus, matar os judeus, Israel não deve existir. E é um discurso que se alimenta do antissemitismo desde sempre. A Irmandade Muçulmana, ela tinha um programa antissemita antes da fundação de Israel. O eixo da resistência do qual o Hamas faz parte, aliás, o 7 de outubro, recentemente, foi reivindicado pelo próprio Irã também. Tem uma visão de mundo claramente antissemita. Aliás, uma das coisas da instrumentalização da islamofobia, né? Você pega o Ayatollah Khamenei e ele fala que direitos de gays e direitos de mulheres fazem parte de um complô sionista também. Então você tem uma visão de mundo antissemita que é natural atacar civis, estuprar mulheres judias. decapitar, porque esses meios têm a ver com um fim que, a meu ver, não é a defesa legítima da nacionalidade palestina, mas é levar o conflito para uma lógica suicida e assassina, que é a mesma lógica do senhor Ben-Gvir, do senhor Smotrich, e a mesma lógica que esse corrupto do Netanyahu abraça para não ir para a cadeia, que é a islamofobia, a demonização, a justificação da destruição de Gaza e da morte dos civis palestinos. Logo, a defesa do Hamas é jogar lenha nessas intenções de massacre, nessas intenções genocidárias. Eu acho que isso na esquerda aparece, em muitos casos, seja como um fetiche da resistência, então tudo é resistência, né? Que é uma forma de você, justamente, você isolar os palestinos que buscam outras formas de resistência e que existem, e que tem a sua agência que é negada, porque a esquerda ocidental fica incensando o Hamas. E junto com esse fetiche da resistência, eu acredito, João e Amanda, tem também aí o que eu chamaria de um fetiche da geopolítica. Esse é um outro problema. Você tem uma lógica destrutiva no mundo hoje, de crise de civilização, de razões de Estado que estão se preparando para a guerra, tem a ver com Ucrânia e Rússia, Israel-Palestina, isso está espalhado pelo mundo. E tem gente da esquerda que acha que, em vez de criticar essa cruzada, porque é uma cruzada, né, de uma parte do mundo contra o outro, em vez de criticar as bases dessa cruzada e defender uma verdadeira paz internacionalista, uma parte da esquerda abraça um lado da cruzada. Você tem uma galera que defende a cruzada pró-Israel contra o barbarismo islâmico, uma outra cruzada a favor do eixo da resistência com Putin, para tentar... Como se a barbárie não tivesse nos dois lados. Como se esse mesmo eixo da resistência, né? Por exemplo, na Síria, o que, que foi o massacre de o genocídio de centenas de milhares de sírios, tortura de crianças até a morte? Quem que implementou isso? Foi o Irã, com apoio da Rússia. Não, minto, foi o Assad, com apoio do Hezbollah, com apoio do Irã, com apoio do Putin. Então, é muito hipócrita a gente que gosta de apontar o dedo na cara e falar... Você defende o genocídio de Israel, a barbaridade de Israel. Isso serve também como uma transferência de culpa, porque eu vejo muita gente apoiando o Assad, apoiando ou relativizando o Putin. Não só o que ele faz na Ucrânia, né? Mas o que foi feito na Síria, que está sendo feito até agora, cujo é uma guerra multifacetada, a guerra da Síria. Mas quem matou centenas de milhares de pessoas e torturou até a morte é o Assad. É o eixo da resistência, com o apoio do Irã, do Hezbollah e do Putin. Se você vai abraçar uma razão de Estado destrutiva contra a outra, o mundo acaba amanhã, meu amigo. Então, uma crítica consistente de defesa das populações tem que acabar com esse fetiche da resistência da geopolítica de um lado, a meu ver. Você não pode traduzir isso como uma resistência legítima. Sempre a política do Hamas foi de atacar civis em nome de uma ideologia fundamentalista, é o fetiche da resistência. Então, vale... E outra coisa, né? Esse vale tudo contra o sionismo, ele alimenta as formas mais bárbaras, fundamentalistas e assassinas de sionismo. Óbvio, e vice-versa. Hamas e Netanyahu, eles têm uma aliança, né, muito concreta, um ajuda o outro nessa dinâmica assassina e suicida, né? Aliás, é uma aliança, inclusive, material. A gente sabe que o Netanyahu, para enfraquecer a autoridade palestina, deixou o Qatar encher de dinheiro o Hamas, porque ele queria criar um inimigo para tentar convencer a sociedade israelense que é impossível qualquer paz, qualquer acordo com os palestinos. Então, se a gente pensar nesse, né, nessas, que isso é resistência ou que isso é uma posição legítima no cenário geopolítico, eu estou fora, meu amigo. O pacifismo mais ingênuo é a verdadeira política que a gente tem que defender. Não é uma questão, né, abstrata, é o pacifismo real. O mundo está indo para o buraco. A partir da política do Ocidente, a partir da política do Oriente. São razões de Estado que estão se digladiando no mundo. Então, o que serve para Israel e Palestina serve para o mundo como um todo. Eu acabei indo bastante longe, mas é que a questão de vocês suscitou isso.
Não, é... Tudo muito denso, assim, mas eu acho que, assim, como a gente sempre fala, que o nosso episódio seja, assim, ponto de partida para outras discussões, para que a gente construa outros espaços também para trazer esses assuntos que são tão importantes. E eu queria te agradecer muito mesmo, Daniel, por você, pela sua contribuição, né? Eu acho que você tem muita bagagem aí para falar sobre esse assunto. E, gente, quem está escutando, leia também o que o Daniel escreve. Eu acho que vale muito a pena para vocês se aprofundarem nesse tema também, especificamente. Então, queria te agradecer muito, Daniel, por ter aceitado falar com a gente, por ter trazido um pouco aí do teu conhecimento para compartilhar sobre esse assunto.
Ah, eu que agradeço, né, o espaço que vocês deram, né, já é a segunda vez que eu venho aqui, numa situação mais dramática, eu acho, né, tudo se agravou em relação a 2019. Agradeço muito a João, acho que as perguntas foram muito instigantes também. E voltando aqui, vamos continuar, a gente precisa debater, né, debater os problemas, pensar e não deixar a estupidez vencer, porque existe uma tendência, eu não estou me isentando disso, né. Um dos sintomas do problema da própria universidade, que na própria universidade os discursos estupidificados e embrutecidos, e fáceis e simples, eles têm ganhado muito peso. Então, combater isso é fazer iniciativas como essa, escrever, debater, né? Óbvio que isso não vai resolver o sofrimento humano que existe hoje dos israelenses e que pesa com bem mais peso hoje sobre os palestinos, né? Por motivos óbvios, mas isso também é uma forma de você. Criar, né, uma mentalidade, uma forma de encarar o um mundo que toque nos problemas reais e que ajude a gente a tentar superar toda essa situação, né, de drama que a gente está vivendo, né? E iniciativas como essa de podcast que vocês estão fazendo, acho que ajudam muito nesse sentido também. Bom, falei demais, tá? Desculpa.
Imagina, e
Imagina, é
eu
isso.
recomendo aí que quem está escutando a gente volte e escute o nosso episódio de número 25, que foi com o professor Daniel Feldman também. Acho que fica como um complemento aí para a conversa que a gente teve hoje. São contextos, como ele falou, muito diferentes, né? Mas que eu acho que vai ajudar para elucidar, enfim, para o que a gente tem construído aqui, que também faz parte desse letramento, né? Contra o antissemitismo e outras formas também de preconceito. E é isso, você não falou de mais nada, eu acho que eu te ouviria assim por horas, Daniel. Então, eu acho que você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E para quem está ouvindo, então, a gente conversou com o professor da Universidade Federal de São Paulo, Daniel Feldman, que também é membro do coletivo Judias e Judeus pela Democracia de São Paulo. É isso, muito obrigada.
Obrigado, Pai. Salom. Salam. Shalom. Ó, você veio até confundir. Pai, salam, shalom.
Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. E se você que está nos ouvindo aqui quiser mandar uma mensagem para o podcast Eu Com Isso, é só escrever para iocomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de seguir o nosso podcast das 5 estrelas e deixar o seu comentário, que é muito importante. E também siga o IB nas redes sociais. Um abraço e até quarta-feira que vem.